Quero ir com vocês ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11. O Senhor Jesus Cristo, com a palavra aqui falando, disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente na vida de cada um de nós, conforme cada necessidade pessoal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos versículos 7 e 8, Jesus afirma o princípio de uma oração que funciona. Quem pede a Deus, recebe. Uma forma dele incentivar as pessoas a orarem. Em muitas outras partes da Bíblia, nós vemos o mesmo tipo de incentivo. E ele faz isso de três formas diferentes, falando em pedir, buscar e bater. Sempre com a ideia de que receberá, receberá, receberá. Peça que você recebe em oração. E ele explica então, nos versículos 9 e 10, ele explica a lógica por trás do princípio. O esperado de um pai, cujo filho pede um pão, certamente estando com fome, é razoável que o pai dê um pão e não dê uma pedra, que seria cruel, não só por negar o pão ao filho, mas por dar uma coisa que poderia até se parecer com o pão e o filho morde achando que é um pão e é uma pedra. Além da fome, ainda pode quebrar os dentes. Então é algo impensável num pai minimamente normal para com o filho. E ele dá um exemplo ainda mais forte. Pede um peixe e o pai dá uma cobra. É algo muito estranho. Não é assim. O normal é que nós tenhamos pais que estão prontos para nos dar o que nós precisamos. É o que se espera. O mínimo que se espera de um pai é dar comida para o filho de acordo com o que o filho necessita. Então, só esse pontinho é suficiente para nós pensarmos na bênção que Deus deu a cada um de nós pelo pai que tem ou teve nesta terra. Isso vai variar com cada pessoa, obviamente. Mas um pai que o criou, educou, manteve, instruiu, encaminhou para a vida. E não tem nada melhor do que fazer uma reflexão desta no chamado Dia dos Pais, que a nossa sociedade comemora. E até foi uma ideia feliz, não tem nada de bíblico no Dia dos Pais, Dia das Mães, essas comemorações, mas são saudáveis, realmente nos fazem lembrar do pai no Dia dos Pais, da mãe no Dia das Mães e tal. Então acho que o crente faz muito bem em aproveitar essas comemorações festivas e sociais do calendário do nosso país e aplicar de uma maneira prudente, cuidadosa, sem exageros, mas de uma forma real, prática, aplicar biblicamente. Então, abrir a Bíblia e pensar nos pais, no Dia dos Pais, é algo muito saudável. E se eu parasse aqui, já teria feito uma pequena reflexão com base na Bíblia sobre os pais, incitando a cada um de nós a ser grato, a cada um ser grato pelo que seu pai fez ou faz por você, grato a Deus pelo pai que ele lhe deu. Mas as palavras de Jesus não param no versículo 10. Indicando que ele não queria apenas falar do cuidado dos pais terrenos pelos seus filhos. Jesus usou a figura poderosa do pai, muito poderosa, ele usou apenas como trampolim para falar de uma figura paterna, ainda paterna, ou essa que é paterna mesmo, mas muitíssimo superior do que a figura paterna terrena, é a figura do Pai Celestial. É deste que ele quer falar, não é do Pai Terreno. O Pai Terreno foi secundário, apenas como uma ponte para chegar lá. Então, no versículo 11, que eu quero dividir em duas partes, ele diz algo fundamental. Ora, usando aqui o raciocínio, se vós que sois maus, não está errado não, maus, acabou de dizer que os pais dão coisas, que se espera que os pais deem um pão para o filho que pede pão e dê um peixe para o filho que pede peixe. Isso é só um exemplo para mostrar que o pai normal, ele dá o que o filho precisa, ele sustenta o filho, alimenta o filho. Então, parece que Jesus cria em nós, aqui no versículo 8, no versículo 8 e 9, a ideia bondosa de um pai, de alguém bom. Claro, eu mesmo concordei com você, se eu parasse aqui, já teria dado uma boa ideia nos versículos 8 e 9 de que pai é coisa boa, e de que os pais são bons, porque dão coisas boas para os filhos, dão o que os filhos precisam. Aí Jesus vem e diz, vós que sois maus, Jesus está chamando os pais de maus, está, não sou eu, é Jesus, na Bíblia, vós que sois maus. A impressão que a gente está lendo é errado. A questão é que Jesus aqui fala da natureza do coração de todo ser humano. Pai, mãe, solteiro, viúvo, criança, adulto, não importa. O coração, desde que Adão pecou e contaminou seus descendentes, ou seja, a raça humana inteira, descendentes do primeiro casal, Adão e Eva, desde que Adão pecou, todo ser humano passou a nascer pecador de natureza. Então, quando Jesus coloca isso aqui, ele está falando de um ensino fundamental para que se compreenda a mensagem do Evangelho. Isso é muito mais importante do que se pensa. Para mim, pessoalmente, que fui conhecer o Evangelho puro, adulto, já formado em engenharia, casado, foi uma surpresa descobrir esta verdade. Então, aquela ideia de que o homem é bom, a natureza do coração humano é bom, e que o homem sempre vai evoluindo à medida que vai ficando mais civilizado, então ele vai encontrando a luz da ciência e a luz de um aperfeiçoamento do próprio convívio uns com os outros. O homem que tem o coração naturalmente bom, ele vai melhorando e cada vez mais, pá, caiu. Essa falsidade que eu aprendi, até conhecer as escrituras, quer dizer que nós não somos bons, não? Não, nenhum, ninguém, nem quem ajuda a velhinha a atravessar a rua, nem quem dá uma esmolinha lá para o cego, não é bom não, ninguém é bom, zero. Uma surpresa, isso mexe. Quem não entende isso, nunca vai se converter. Quem não entende esta verdade, que o homem é mau por natureza, o seu filhinho lindo de 3 anos de idade é mau por natureza. Não é que ele já fez uma coisa mal, quer dizer, 3 anos até que já fez, mas 2 meses de idade não fez nada mal, mas ele tem uma natureza pecadora, contaminada, corrompida dentro do coração dele ou dela, criança. Quem não entende isso, nunca vai se converter ao Senhor Jesus Cristo. Nunca! Porque a base da salvação feita por Cristo é o arrependimento, exercido com a fé que Deus deu. E o arrependimento inclui o conhecimento e a convicção do que a Bíblia diz. Vocês sois maus, conforme Jesus falou aqui. Então, esse maus que ele diz aqui, não é olhando para aquelas pessoas e dizendo, você é um pai ruim, você é um paizinho muito fajuta, você nem se fala. Não, não. Ele não está fazendo uma avaliação pessoal dos pais que estavam presentes quando ele falou isso, não. Quando ele diz, vós sois maus, está falando de todos. Entendam isto. Se eu tivesse aqui domingo à noite pregando, eu ia até me expandir mais nesta ideia, mas não posso, eu quero ser bem objetivo na questão aqui desta pregação, que eu quero que seja curta, para as circunstâncias assim exigem. Mas entenda, meu amigo, minha amiga, que a natureza do homem é corrompida, estragada, não faz o bem como conduta de vida. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Afirmação do Velho Testamento, repetida no Novo Testamento. Duas vezes essa mesma afirmação, para vocês verem a importância deste princípio. Sim, os homens praticam atos de bondade. Jesus disse isso, concordou com isso. Mas de maneira incompleta, esporádica e misturada com egoísmo, interesse próprio, mil más intenções e coisas desse tipo. É misturado. O que o homem faz de bom vem misturado com o mal. Tudo misturado. Mas pratica atos de bondade de maneira esporádica. Eu sempre achei espetacular, como primeiro um jovem arrogante, rebelde, desrespeitoso com a palavra de Deus, e depois ouvinte do Evangelho, pelo meu querido pai na fé, Haroldo Heine, que já está no céu, e de outros irmãos que me ajudaram nisso, irmãos antes amigos, e depois que eu me converti, passei a estudar mais e me tornei um estudante mesmo das Escrituras, sempre achei espetacular a franqueza e a naturalidade com que a Bíblia coloca os homens no seu devido lugar. A pior praga que existe filosoficamente falando no mundo é um tal do humanismo, que coloca esperança no próprio homem. Uma das frases mais corrosivas que você pode ler por aí é: tenha fé no homem, pelo amor de Deus, não tenha fé no homem, desconfie do homem, corra do homem, no sentido de alguém em quem você vai confiar e jogar algo da sua vida, da sua alma. Não tenha fé no homem. O homem não presta. O homem é mau em sua natureza. Eu acho fantástico é a Bíblia colocar algo cru desta forma, duro, desesperador. Se eu não presto, eu não posso fazer nada para a minha vida espiritual, eu estou completamente liquidado e perdido, está. Então a Bíblia causa um desespero profundo no homem que conhece e passa a conhecer essa verdade. Aí ao lado a Bíblia apresenta a luz do Evangelho, apresenta a solução. Sua situação é tão desesperada, meu amigo, que o próprio Deus se fez homem e veio aqui e morreu para pagar pelos seus pecados que não têm jeito. Então, mais fantástico do que a crueza e a honestidade e a pancada que a Bíblia dá no orgulho tolo do ser humano, melhor do que isso é a solução. Ela não deixa o homem no desespero. Ela causa o desespero, mas imediatamente mostra: quer sair desse desespero? Deus resolveu esse problema, meu amigo. Sim, mas eu vou ter que pagar muito. O que eu faço? Não vai ter que pagar nada, não vai ter que cumprir nada. Tudo já foi feito por Cristo. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia mostra a perdição, ela mostra a salvação. O fato é que, agora voltando ao nosso texto, conforme falei, mesmo sendo maus, os homens praticam atos de bondade, como o próprio Jesus disse: se vós que sois maus, falando da natureza deles, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus reconhece que pessoas más são capazes de fazer coisas boas. Embora tenha herdado a natureza pecadora após o pecado de Adão, os homens ainda têm resquícios da imagem e semelhança do Criador com a qual eles foram criados. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como todo mundo aqui sabe. Então, o homem perdeu grande parte dessa imagem e semelhança de Deus ao ter a sua natureza distorcida com o pecado, como já expliquei. Mas algo ainda ficou, e é por conta deste algo que o homem ainda pratica gestos de bondade, de caridade. Esses gestos não exprimem o que está lá no âmago da sua natureza e não o torna, então, merecedor de uma vida eterna aos olhos de Deus. Não, esses atos são esporádicos, não caracterizam a natureza ruim que tem, mas pelo que ele trouxe ainda o homem de Deus, o restinho que tem de Deus dentro do ser humano ainda causa atos de bondade, de ajuda. Então nós vemos pessoas que não têm nada a ver com Cristo, que creem em doutrinas opostas à doutrina de Cristo, e pessoas que ajudam outros. Pessoas, vamos chamar, boas, no sentido de caridosas, que alguns têm muito dinheiro, doam milhões para a filantropia. Isso não tem nada a ver com a salvação em Cristo. Zero! São atos aqui esporádicos. E essas pessoas estão enganadas. Se pensam que entre esses atos esporádicos vão levá-la à salvação em Cristo e poder dizer: Senhor Deus, tu viste os milhões que eu dediquei aos pobres? Vi. Então, e Deus vai dizer que então o quê? Então o quê? O que é que isso tem a ver com o seu coração completamente corrompido? Muito bem. Então o homem tem atos esporádicos de bondade. Jesus admite tudo isso para chegar onde ele queria na segunda parte do versículo 11. Se vós que sois maus sabeis dar bondades aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pronto. Aqui é a conclusão a que ele queria chegar desde o início. Um contraste óbvio. Homens maus, que ainda fazem certos gestos de bondade, versus um Deus celestial, um Pai celestial, bondoso de origem, de essência, que nunca teve nem origem de existência, e que está no céu. A bondade do Pai Celeste é aqui implícita, porque diz, quanto mais Deus vos dará, quanto mais por quê? Quem é que tem esse Deus? O Senhor Jesus Cristo, para o senhor chegar à conclusão, porque ele é muito bom. Então, aqui não está escrito claramente a afirmação, mas em Lucas 18 e 19, eu não vou chegar lá, Jesus disse que só há um que é bom, que é Deus. E muitas outras partes da Bíblia nós vamos encontrar, então, o ensino de que Deus é essencialmente bom. Ora, se homens maus dão coisas boas aos filhos, que dão, quanto mais um Deus de zero, com zero mal no seu coração, e absoluto e totalmente bom. É até inexplicável o benefício e as maravilhas que um pai deste, que nem humano é, mora no céu, fará com os seus filhos. Três observações olhando para o contraste. Primeiro, mesmo dando coisas boas aos filhos, não significa que os pais nunca ou fazem coisas ruins com os filhos, ou erradas com os filhos. Muitas vezes vai ser sem intenção, admito, mas infelizmente, nós pais fazemos muitas coisas erradas com os nossos filhos. Às vezes sabemos enquanto estamos fazendo. Às vezes, uma semana depois, bate no coração algo, eu acho que eu não fiz muito bem ali. Às vezes, são anos depois, à medida que a idade vai avançando, e olha para trás e diz, aquilo poderia ter sido melhor. Ou foi ruim. Todos nós, pais, imagino, passamos por esse tipo de situação. Isso, os que ainda se abrem um pouco para si próprios e admitem com certa humildade que cometeram erros. Fora os muitos que cometeram erros e nem reconhecem, mas o fato de não reconhecer não significa que não os cometeram. Nosso Pai Celeste nunca fez, faz ou fará um erro conosco no nosso relacionamento com Ele. Ou melhor dizendo, no relacionamento dele conosco. Nunca! Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, famoso Romanos 8 e 28, para citar só um. Tudo de Deus para conosco é certo. Tudo. Segunda observação. As coisas boas dadas pelos falhos pais terrenos não se comparam com as coisas, com a qualidade das coisas boas dadas por um pai divino. Até mesmo se pegar coisas boas que seu pai realmente lhe fez e colocar ao lado as coisas boas que o Pai Celeste lhe fez, esses boas aqui, de um e de outro, é covardia, como se diz. Covardia, comparar um com o outro, não se compara a qualidade do que é coisa boa de um lado e coisa boa do outro. Há uma passagem aqui, eu faço questão de ler, Tiago capítulo 1, versículo 7 e 18, não precisa você chegar lá não, porque eu já cheguei e não quero me demorar mais. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Aqui nós não temos tempo para aprofundar nas palavras. Toda boa dádiva presente e todo dom que também é presente, perfeito, são lá do alto. Não é aqui da terra, não. É quase assim, seu pai nunca lhe deu um dom perfeito, um presente perfeito, nunca. Ele é imperfeito. Descendo de quem? Do pai. Está falando dele. Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não compare as coisas boas que seu paizinho querido nesta terra fez ou faz com você. Não compare com as coisas boas que o seu Pai Celeste faz com você. São de naturezas incomparáveis. Terceira, até as coisas boas que os pais terrenos fazem podem ser consideradas como tendo como origem o Pai Celeste. Ele é um Deus soberano e só nos acontece o que ele autoriza. Ou seja, os pais terrenos são instrumentos nas mãos do Pai Celeste. Então, até isso, não compare também. Um é usado pelo outro. O fato de ser usado por Deus não elimina a responsabilidade do pai em ser um bom pai e o peso por ser um mau pai ou coisa assim, não. Mas é fato, Deus é soberano e Deus se utiliza, o Pai Celeste, se utiliza dos pais terrenos para dar coisas boas aos filhos. Conclusões e encerrando. Primeira, é muito bom nós termos hoje, ou termos sido no passado, os que já perderam os seus pais. É muito bom nós termos tido um pai aqui na terra. Mesmo sabendo que não foram pais perfeitos e erraram conosco, mas com certeza, se foram bons pais, erraram na maior parte das vezes de uma maneira ou inconsciente ou sem saber, mas sem intenção. E de fato nos deram muitas coisas boas, muito nos ajudaram, muitos se sacrificaram por nós, muitos sofreram para nos dar o melhor. Então, sejamos largos com os nossos pais. Eu não tenho esse problema de ter que exercer largueza com meu pai, graças a Deus, a que eu tenho o privilégio de estar na minha frente aqui com seus 87 anos de idade. Mas não tenho essa dificuldade de um pai maravilhoso que ele foi terreno, mesmo dentro do tamanho dele, como um pai terreno, sem comparar com meu pai celeste, como eu já expliquei. Mas eu sei que tem filhos que tem que exercitar muita largueza com seus pais terrenos, porque foram pais que erraram mais da medida do que seria razoável. Foram pais que não foram tão bons, não foram tão sábios, não foram tão generosos com os filhos, mas tinham as suas fraquezas, tinham as suas circunstâncias de vida, foram criados pelos pais deles, ou dele, falando do seu pai, seus avós trouxeram de lá muitas coisas. Então, seja largo com um pai a quem você tem uma certa resistência. Tem gratidão, tem amor, mas que lhe causa um certo tipo de pensamentos não agradáveis, a quem você culpa bastante, talvez com razão, uma razão fria, mas seja largo com o seu pai, ele lhe deu muito, sem dúvida, e seja grato a ele, não só largo, mas grato por tudo que ele fez e lhe deu, mesmo aos tropeções, mesmo de um jeitão muito desengonçado, destrambelhado, grosseiro, ou seja como for, mas ele lhe deu. E custou certamente a ele ter lhe dado, e provavelmente ele achou que estava fazendo o melhor para você. Segundo, seja grato a Deus pelo pai que ele lhe deu. É o pai que ele lhe deu. E se tinha defeitos, que tinha, então eu posso tirar o si, vou dizer de outra forma, os defeitos que o pai que Deus lhe deu podem ter contribuído, devem ter contribuído para seu aperfeiçoamento, seu enlarguecimento, seu amadurecimento. Então, até isso estava dentro dos planos de Deus e não foi engano de Deus em ter lhe dado um pai com os defeitos que seu pai tinha ou tem. Por fim, nós crentes no Senhor Jesus Cristo gozamos do privilégio de ter um pai no céu muito maior e melhor em todos os aspectos do que o nosso pai terreno. Todas as coisas que ele nos deu, como já falei, são boas. Nunca nos deu uma coisa má, nunca cometeu um erro conosco e nunca fará. Então tenhamos com esse Pai Celeste uma gratidão infinitamente maior do que nós temos com o nosso Pai terreno. E alimente, além da gratidão a Deus, Pai, alimente a expectativa que você tem, para não dizer certeza, de que você vai encontrá-lo. Não permita que nem o seu Pai terreno, que porventura você ame muito, não permita que nesse Pai terreno, de alguma forma, tire o brilho do seu desejo de conhecer pessoalmente esse Pai Celeste diante do trono dele. Levado que você será, se você é um crente em Jesus Cristo, você será conduzido por anjos à presença de Deus Pai, desse tal Pai Celeste maravilhoso que ele escolheu antes do mundo existir, e que suportou tantos pecados, tantas ofensas, tantas agressões suas, mas maravilhosamente lhe elegeu no amor que ele tem por você e mandou, enviou o filho dele a este mundo para morrer por você. E este filho morreu cumprindo fielmente o que havia prometido ao pai. Recebeu do pai aqueles que o pai havia de dar para ele. Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus. Está à direita de quem? Do Pai, Deus Pai, a resposta certa. Do Pai, de Deus Pai. E eu quero jogar todo o holofote, toda a luz no Deus Pai. Não permita que nada neste mundo, sua mulher, seus filhos, seu pai, como já falei, seus negócios, seu dinheiro, seus diplomas, tudo que você tem na vida, os seus projetos, seus planos, as coisas com as quais você se diverte corretamente neste mundo, mas não permita que nada disto apague, ou diminua, ou torne um pouco mais obscuro a cristalinidade que uma fé vigorosa pode lhe dar, de uma visão que quase lhe tortura, num certo sentido, de vontade de ver esse Pai Celeste, de vontade de estar ao lado dele, de parar de ter coisas ruins ao lado, coisas ruins até de pessoas que o amam, porque todas as pessoas que nos amam nos dão coisas ruins, fazem mal a nós, além das coisas boas também, há uma mistura, como já falei, isso cansa, e o crente pode e deve se exercitar para lidar mais e curtir mais este Pai Celeste hoje, dizendo: eu vou para o teu lado, eu estou que não me aguento mais de vontade de ir para o teu lado. Paulo tinha esse desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estando com Cristo, ele estaria com o Pai. Óbvio, Cristo está à direita do Pai. Então, querer estar com Cristo é o mesmo de querer estar com o Pai. Eu fico imaginando, será que tem crente que mal pensa nisto? Mal pensa, está tão envolvido com as coisas daqui, com os projetos, com os planos, com os exames, com tudo o que existe, que mal se lembra. Não, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que se eu morrer eu vou para lá um dia, uma coisa assim, remota. Mas não é para ser remoto o desejo de estar com o Pai. Fica esta sugestão. Claro que enquanto você está nessa vida, o Pai está em você, pelo Espírito Santo que Ele e o Filho enviaram para habitar em você. Graças a Deus, por esta pessoa divina que habita em nós e fala de Cristo para conosco, e fala do Pai para nós, fala de tudo as Escrituras, nos ilumina, nos dá esta visão espiritual das coisas, muitas graças a Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, enviado pelo Pai. Mas o foco está no Pai nesta pregação, e nós não estamos na plenitude na presença do Pai, e nunca estaremos lá enquanto tivermos pecado, que ainda temos, infelizmente, dentro de nós e na nossa prática. Pecados perdoados por Cristo, falando aos crentes, mas ainda pecados que entristecem o Espírito Santo, entristecem o nosso Pai. Quando chegarmos lá, nós podemos dizer: meu Pai, eu nunca recebi de Ti uma coisa errada, uma coisa falha, uma só intenção Tua para mim foi falha ou má, nunca. Mas, meu Pai, de mim para Ti, como Tu já foste agredido por mim. Até alguns segundos atrás, eu estava naquela terra velha, e eu sofria. Tu sabes disso, não é, Pai?
Sei.
Eu me arrependia, eu falava contigo. Aí te agredi de novo, da mesma forma, ou de maneiras diversas, como eu era competente nessa miserável arte de te entristecer, me ofender. Meu Pai, pois a partir de hoje, a partir deste momento que eu estou diante de Ti, a minha felicidade não posso nem conter em saber que nunca mais eu vou te desagradar. Nunca mais eu vou ter um pensamento mau com relação a Ti. Nunca mais vou pecar contra Ti. Que maravilha. Sonhe com esse dia. Sonhe. Pode sonhar com o olho aberto. Aliás, é o tipo do sonho para ter com o olho aberto mesmo. Eu quero encerrar me dirigindo a você, amigo ou amiga, que não tem Cristo como seu Salvador ainda. A Bíblia diz que o Filho de Deus é aquele que crê em Cristo. Nós fomos dados o poder de sermos filhos de Deus, aqueles que aceitam Cristo. Então, os filhos de Deus são aqueles que aceitam Cristo. Eu não vou desenvolver mais isto. Mas é fato. Examine-se. Isso é novidade para você, que é aquele provérbio: eu também sou filho de Deus. É não. Esse provérbio não vale para a raça humana inteira, mas só para aqueles que estão em Cristo. Examine isso com calma. Eu terei prazer em conversar com você depois. Qualquer um crente pode explicar isso melhor. Mas muito mais importante do que o prazer que você nos deu para nós hoje aqui, e do café gostoso que você tomou aqui conosco, muito mais importante provavelmente será, se você sair com esta noção na mente, talvez até deixando meio zonzo: puxa, eu não sou filho de Deus, o pastor me disse lá do púlpito, eu vou checar isto. Por favor, faça um bem a você próprio ou você própria, cheque nas Escrituras esse aspecto. Então vá a Cristo, corra, não perca tempo. Vá a Cristo e se torne imediatamente filho do Pai Celestial. Aí você verá de maneira muito mais profunda, muito mais alegre, muito mais plena, muito mais colorida, muito mais gostosa o dia dos pais. E você vai pensar no seu Pai terreno. E você vai pensar mais ainda e ser mais grato e mais feliz e mais alegre pelo Pai Celeste. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi explicada aqui da melhor maneira que eu pude, sabendo que eu não penetro um milímetro do coração de ninguém aqui presente, porque isso é reservado para o Deus Supremo, Deus Único, Deus Triuno. Então eu te peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, penetre os corações nossos que estão aqui hoje, os que já são crentes, para nos dar muita alegria e nos desafiar a Te buscar cada vez mais, fazer da Tua realidade, da Tua existência, um fato mais presente em nossas vidas, nossos projetos, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo nosso. Não como uma ideia um pouco vaga, reservada para o dia da nossa morte, ou da vinda de Cristo. E obrigado, muito obrigado pelo Pai que Tu és. E obrigado pelos pais terrenos de cada um de nós que estamos aqui. E eu Te peço que penetres o coração daqueles que não têm Cristo. Leva-os à fé e torna os Teus filhos. Aí eles vão ver o que é ter um Pai bondoso, totalmente santo, reto, justo, generoso, maravilhoso e muito, muito, muito bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por isto e te agradeço pelos resultados, mesmo que eles não sejam muito visíveis aos nossos olhos, mas eu te peço pelos resultados de uma pregação como esta, nos corações de todos nós. Em nome de Cristo, amém.